Pode café da TI, quinta temporada.
Hoje tem café?
Muito bem! Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje vocês vão conhecer o único head de segurança do Brasil que não tem limite de budget.
Aqui é Guilherme Gomes, da AC Software, e hoje eu vou falar comigo mesmo.
Sensacional. Diogo Junqueira, CEO da AC Software, já agradeço demais nosso convidado e vou deixar ele mesmo se apresentar.
Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Henrique, o sócio do Grupo Prima atualmente, por isso é brincadeira do Bunch, né?
Brincadeira não é sério, velho.
Não é Bunch infinito, não. E, pô, sou responsável aí pela área de segurança e informação, infraestrutura, cloud, IT Ops, privacidade, então faço algumas coisas aí relacionadas à tecnologia e do Grupo Prima.
Sensacional.
Muito bom. Primeiro, antes de a gente começar, eu sempre gosto de convidar nossos ouvintes que estão lá no Spotify, que nós somos top 5 nacional em tecnologia.
Demais.
Lá no Spotify, isso é um negócio fantástico. Só que a galera está só no Spotify, nós começamos agora com o YouTube, nós estamos dividindo, muita generosidade, estamos dividindo nossa beleza.
Você que está no Spotify, você não vai ver como é que o Anderson está pequenininho na cadeira.
É quase uma criança. Criança na cadeira.
Eu sou o mais alto, mas me abraço pra Kibum. Na tela, cara.
Tá vendo? Agora você entende.
Cara, Kibum botou um banquinho.
Exato.
Mas tudo bem. Galera, vamos, né? Vai lá no canal do YouTube do Pod Café da TI, clica, segue, liga sininho. Ah, mas eu não quero assistir no YouTube. Mas vai e segue a gente.
Nosso amiguinho, entendeu?
Queremos números.
E não só no YouTube, né? Também segue o Instagram da AC Software. Empresa revenda da Managed Engine.
Melhor parceiro.
Soluções de ITSM, várias coisas que se vocês precisarem, a gente está lá à disposição para ajudar vocês.
Sensacional. Então vamos lá, até para o pessoal aqui se situar, né, para a gente começar com o assunto. Guilherme, conta para a gente a jornada do Guilherme Henrique. Pô, cara, para começar, como é que você começou em segurança e até chegar a ser head de segurança e sócio do Grupo Prima?
Legal, muito bom. É uma grande história aí, uma grande jornada. Bom, basicamente eu nasci, né, e cresci em Santo André, na cidade do ABC aqui de São Paulo. E, bom, estudei minha vida inteira em escola pública e da infância, assim, adolescência, até, sei lá, aos 13, 14 anos, não era tão ligado, assim, digamos, com computador. Eu vejo umas pessoas hoje em tecnologia que dizem que começou com 8 anos, sei lá o quê. Já começa a programar e se envolver com isso cedo. Eu comecei ali por volta dos meus 14 anos. Eu fazia um curso técnico, especificamente, aí em Santo André, de mecatrônica, não era nem de tecnologia, né? E minha ideia, realmente, fazendo esse curso, era conhecer algumas áreas, porque mecatrônica lida com várias áreas, né? Então, conheci ali tecnologia. Logo depois conheci alguns fóruns e acabei conhecendo um pouco da Deep Web ali, que a galera chama, né? Mas, pô, a Red Tor, então comecei a frequentar e acessar coisas ali por curiosidade mesmo, né? Pô, era um garoto, tinha 15 anos, 16. E, bom, comecei a frequentar alguns fóruns, conheci aí o que chamam de segurança aí hoje em dia. Uhum. Mas ali, pô, quando eu li era basicamente sobre hacking e coisas nesse sentido, né?
Peraí, você tava no Tor, frequentando alguns fóruns na Deep Web.
Exato, uma coisa leve, tranquilão, de boa. Começar assim, de boa.
O que eu faço?
A galera hoje em dia tem muita gente que quer ser hacker, né, ou trabalhar com segurança, vai lá no YouTube. Como hackear o Facebook.
Acaba não funcionando.
É óbvio que não. Ó, não vai, é isso, não vai dar não, certo.
E a Deep Web é sempre uma coisa que eu falo pra galera, que a Deep Web parece muito com o mundo, né? Foi atrelado muitas coisas ruins a ela, mas é como se fosse o mundo. Tem coisas ruins, mas tem coisas boas. Uhum. Então, pô, no princípio foi criado aí pra galera fugir de ditaduras, né? De rastreabilidade aí na rede em geral, e como ficou muito bom nisso, ser de fato irrastreável, a galera acabou usando... A galera acabou usando para fins ali, que às vezes é o que deixa, o que dá fama, né, pra rede. Mas, pô, aí no começo eu comecei a ler fóruns, pô, conversar com alguns amigos e tal, e aí consumir realmente conteúdo de hacking, de segurança. Na verdade, eu não sabia que existia área de segurança, né? Era uma diversão mesmo na época, uhum. Estudar sobre hacking, entender como que acontecia, pô, quando alguém hackeava alguém, como que isso rolava. E aí, pô, comecei a testar coisas, né? Então, pô, vamos ver como funciona um keylogger. Aí, instalava um keylogger na máquina, na máquina da escola também, brincava um pouco, via como era.
Uhum. E, pegando as redes sociais dos amiguinhos?
É, fui ver como funcionava.
Ah, entendi, não,
Você testou um snifferzinho lá?
É, só pra ver como é método post, com senha aberta, ver como funcionava as coisas. Fui me apaixonando por isso, digamos. Sim. Assim. Até que, pô, acho que a primeira vez que eu fiz isso em biblioteca pública, não fazia ideia do que eu tava fazendo, né? Tava me divertindo. E, bom, depois disso, chegou o momento de acabar entrando na faculdade, né? Comecei a ficar mais velho. Fui pesquisar, pô, tinha ciência, tava bastante claro pra mim que eu queria ir, né, trabalhar com tecnologia. Mas eu não sabia que existia área de segurança. Então, comecei a pesquisar. E aí, um dia eu encontrei um curso na FATEC São Caetano, né? Pô, é uma faculdade pública. E o curso era Segurança e Informação. E aí, pô, fui ler a grade, né? Pô, entendi ali as coisas que tinha. Eu vi, nossa, pô, mas isso aqui é tudo que eu leio nos fóruns. Uhum. A galera falando de hacking, de criptografia, de umas paradas. Ah, pô, isso é muito bom. Aí eu só fiquei com medo. Será que existe um mercado atrás disso, né? Ou será que a galera faz a faculdade e vai trabalhar com outras coisas? Então, eu entrei pra lá, né? Entrei na faculdade, comecei a fazer o curso. E aí onde começa a minha carreira profissional mesmo, né? Então, pô, a empresa que eu trabalhei a primeira vez foi o Atacadão. Então, fiz um processo seletivo, basicamente. Tava no momento ali de conseguir estágio, por aí em diante, Grupo Carrefour.
Legal.
E consegui entrar lá, era um processo bem concorrido na época. Tinha poucas vagas de estágio de segurança, né?
Imagina.
Hoje em dia já tem poucas vagas.
Exato, é difícil achar.
Sim. Tempo atrás, onde a preocupação era muito menor, né?
É difícil achar boa vaga, é difícil achar o bom profissional, que também não é fácil no mercado.
O mercado está sempre procurando o pessoal, especialmente segurança, sênior, né, cara?
Ninguém quer isso.
É difícil alguém querer alguém ali para, assim, querendo ou não... pode cometer uma falha que seja complicado, né?
Perfeito. Cara? É, eu tava até tendo essa conversa hoje com um amigo, porque, pô, é difícil as pessoas júnior / estagiário entrar no mercado por causa disso. Uhum. Justamente o que você falou. Uhum. A galera ali procura uma figura mais sênior, às vezes, pra ter ali na empresa, né? Principalmente se é uma startup, às vezes. Você vai contratar um profissional de segurança. Exato. Você vai contratar esse profissional um júnior ou um sênior, né?
Não dá. Não tem como.
Então, pô, acaba ficando complicado ter vagas ali de júnior e de estagiário. E acaba sobrando as vagas de especialista, sênior, gerente, por aí em diante. Sim. Eu acho que o mercado assim tá hoje. E, bom, aí entrei no Atacadão, fiquei lá como estagiário, depois fui promovido e continuei lá. E, pô, desde então... aí nessa época eu já comecei a produzir conteúdo, escrever sobre hacking, sobre segurança. Eu escrevia no Hacker Culture aí, um abraço pra galera do Hacker Culture. Pô, não falo com eles há um tempo, mas... pô, foi um momento bem legal na minha carreira, porque querendo ou não, quando você produz conteúdo, escreve, estuda, escreve e realmente ensina, você aprende também.
É a melhor maneira de aprender,
pô,
né, cara?
Disparado, não tem
como. Cara. Eu também concordo. Ensinando, mostrando ali, é a melhor maneira que você tá aprendendo.
E a comunidade de tecnologia é uma comunidade muito unida, então.
Essa é a vantagem. E a de segurança ainda é mais unida, eu te falo, que é mais unida ainda que as outras. Sim, a gente que anda bastante, né, cara?
Tem que se juntar pra brigar com a galera. Muita gente contra, né, cara?
Exato. É o sistema, né, cara?
Precisa estar unido, né, cara?
Exato.
Os dev aí não ajudam.
E tem que ter pra quem ligar, né, cara?
Exato. Tem que ter mais lugar, trocar experiência, né, velho?
Cara, tá acontecendo isso aqui agora. Tem que falar com alguém.
Isso aí, sensacional.
Exatamente. Aí, pô, continuei no Atacadão ali durante um tempo, no Grupo Carrefour, aí posteriormente fui pra Ginomoto, até mesmo atraído pelo estilo do business, né? Uhum. Pô, tinha ali uma área industrial e tal, então eu queria ter contato com isso, ver como que faz a segurança de uma fábrica.
Uhum.
Então, entender isso foi legal. E posteriormente, eu estando lá, eu sempre acompanhei o Thiago Nigro ali nas redes sociais, né? Eu era um seguidor dele, vi ali um seguidor do Instagram dele, vi ali as coisas que ele postava e tal. Eu vi que ia ter um lançamento, né? De uma coisa que ele não tava dizendo qual era. Aí eu, pô, legal, vou acompanhar, ver como que vai acontecer, né? Aí chegou o dia do lançamento, entrei no YouTube, aí ele ia lançar o que hoje, pô, tá bem consolidado no mercado, chama FinClass, que basicamente é a Netflix dos investimentos, né?
Sim.
E quando eu vi aquilo, eu pensei, pô, FinClass, uma plataforma tipo uma Netflix. Então vai precisar de alguém de segurança.
Opa.
Né?
Já ficou de olho.
Fiquei de olho. Falei, pô, interessante, né? Porque é um business que, na verdade, era uma pessoa que eu tinha tinha ali um apreço, né? Achava ali um cara legal, me ensinou muito sobre investimento na época, uhum. Então, pô, era bem, bem interessante. Então, pô, eu fui pesquisar no LinkedIn como que tava o time de tecnologia, como que tava organizado isso. Uhum. Pô, chamei lá o CTO na época, que é o Rodrigo Gianotto. Uhum.
É, conheci que hoje, ele na área do Lunch Equity.
Isso, que hoje ele toca aí o Equity Mais, né? Uhum. Ele aí tá na frente do Equity Mais. E, pô, conversei com ele. Pô, cara, como vocês estão fazendo aí com segurança, mas, pô, de forma super despretensiosa. Uhum. Se precisar de alguma ajuda aí, conta comigo, sou fã aí do negócio. E aí, logo em sequência, ele me chamou. Pô, cara, tô procurando alguém muito parecido com você, você não quer bater um papo?
Vamos conversar, pô, sobre isso?
É, né? O time das coisas
foi... Vamos tomar um café,
foi.
É, então, as coisas se encaixaram
verdade,
muito bem.
Na verdade, você não sabe, mas ele tava procurando alguém de segurança há muito tempo.
Ele deixou ele achar.
Você foi resposta de oração.
Ele tava orando pra...
Falando, daqui a pouco a gente conversa. Obrigado, Jesus.
Caramba, veio direto ali pra mensagem. Aí, pô, conversei com ele, a gente marcou uma conversa, ficou 2 horas conversando e aí ele me fez o convite pra entrar. E aí tô lá, vai fazer 3 anos agora em maio, né? E acho que em agosto de 22 me convidaram pra ser sócio, pô, acredito que tô fazendo um bom trabalho, né?
Não, com certeza, é.
Se me convidaram, pô, a empresa cresceu muito, agora, pô, tem mais 10 empresas embaixo, pô, você foi até cliente aí do Equity Mais aí, né, do Gianotto e... Pô, aí tô aí, tocando algumas áreas, não só segurança agora. Pô, meu background é todo de segurança, mas obviamente segurança você acaba se envolvendo com cloud, com infraestrutura. E hoje eu também toco essas áreas aí de tecnologia.
Sensacional, cara. Muito bom.
E aí, cara, Grupo Prima, você, pô, tá lá, como é que foi isso? Como é que foi conhecer o Thiago Nigro, que você tava assistindo ele pelo Instagram e
todos
tal?
Todos nós, né? Sim.
Não, uma experiência muito doida, assim. Quando você vê muito uma pessoa pela internet ou pela TV e vê ela pessoalmente, gera uma... Cara, será que isso tá acontecendo? Será que... gera uma estranheza, né? Mas, pô, foi super legal, foi uma experiência muito boa. Foi até mesmo diferente do que eu imaginava, porque quando você vê alguém famoso, você imagina... Pô, o cara é um pouco... Vai ser um pouco mais reservado, né? Não vai ficar tanto com a galera, sei lá. Mas o Thiago é totalmente diferente. Thiago, Bruno Perini também, que é o sócio do grupo.
Sou fãzaço do Bruno,
Ele é bastante. Ele é o cara, né?
Ele é o cara,
realmente. Memória incrível, várias
frases. Referência...
Ele é um cara muito bravo.
Eu... Muitas coisas que eu sei, assim... Eu sei quase nada, mas eu sigo bastante os passos do...
Pô, eu também sou um fãzaço dele.
Sensacional.
E aí, pô, eu me vi ali, o Thiago e o Bruno sendo pessoas totalmente diferentes do que eu imaginei que era, sei lá. Eles pessoas totalmente acessíveis, sentava ali perto de nós, estava no dia a dia trabalhando junto. Então, trabalhei diretamente com ele já nos primeiros dias e percebi que, pô, ele era um cara como qualquer outro, ele só era um cara famoso. Então, inclusive, isso é uma parada legal pra galera saber, porque... Muitas vezes a pessoa vê ali um famoso na internet e acha que, pô, o cara é um super-herói, sei lá o quê, mas ele é uma pessoa como qualquer outra, né? Então, a galera vincula muita notícia, as coisas, mas ele é um cara super 10, super gente boa e...
Sensacional.
Pessoa
legal.
Do bem aí, cara.
Tem uma coisa bacana nisso, que assim, que quando você tem esse espaço de mídia, né? Uma coisa que a gente faz aqui também, que é compartilhar uma ideia, uma visão de mundo, né? Você começa a encontrar também gente com sinergia, né? E você começa a atrair gente que pensa da mesma forma, né? Então, isso é uma coisa muito bacana, né? Da forma como o Grupo Primo vem crescendo, você vê que vai agarrando gente com sinergia e visão parecida, né?
Perfeito. Isso é muito legal, porque o Business Grupo Prima especificamente, ele é um dos únicos que a cultura, ela... Tem algumas outras empresas, né? Por exemplo, a cultura chega antes do que, pô, a pessoa entra no... Antes da pessoa entrar na empresa, ela já tem a cultura da empresa. Tem alguns outros, pô, Google, por exemplo, tem uma cultura forte, Amazon tem uma cultura forte. Sim. E o Grupo Prima é muito parecido com isso, porque normalmente a pessoa já conhece o grupo, ela já é fã do grupo... E acaba que, pô, ela já entra com uma cultura muito alinhada. Ela não tem... Não é
já
uma...
sabe onde ela tá pisando,
isso,
né, velho?
Isso, não é uma CL treta que a gente chama lá. Então, acaba sendo uma pessoa que, pô, ela tá super alinhada com o negócio. Trabalha quando for necessário, né? Não tem muito mimimi. Não tem tempo ruim, exatamente.
E hoje é meio difícil achar gente assim. Cara, é bom ter
esse alimento cultural.
Deixar essa cultura tão
enraizada, né?
E a galera já chega preparada.
É muito complexo, muito difícil.
E como é que foi pra segurança, assim... Você começou há 3 anos atrás, o grupo cresceu muito nesses últimos 3 anos.
Sim.
Pra segurança e estruturar isso lá dentro.
Legal. Quando eu acho que eu não comentei isso, mas quando eu fui chamado, era pra começar a área. Então, isso foi uma das coisas que mais me...
Legal.
Impressionante, inclusive.
Pô, me chamaram a atenção, né? Porque não é todo dia que você tem a oportunidade de começar a área de segurança numa empresa.
Ainda mais numa empresa já com porte bom.
Isso, numa empresa já num porte legal, já com muito cliente, né? Até mesmo pela base aí do Thiago e do Perini. Então, pô, cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz basicamente foi, pô, primeiro entender tudo que estava acontecendo, né, como que estavam ali os softwares, a tecnologia, a infraestrutura e tal, porque imagina assim, a gente é um negócio que tem N podcasts, por exemplo, então precisa também ter uma infraestrutura local muito robusta, a gente tem tudo, A gente não tem um estúdio externo, o estúdio é nosso, então
muitos, eu tive a oportunidade de conhecer lá, os estúdios são sensacionais, é legal pra caramba.
Mas antes a gente, pô, inclusive aquele andar especificamente, ele é muito novo, assim. A gente tem ele faz, sei lá, 2 anos. Antes eram duas salas no mesmo prédio, assim. Então, tem crescido bastante e foi legal ver isso. Então, pô, quando eu cheguei, não tinha área, né? Então, minha ideia foi montar um plano ali. Então, pô, trouxe mais uma pessoa de segurança, que hoje tá lá, inclusive o Fabrício. Abraço, Fabrício, me ajuda bastante aí no dia a dia. E a gente começou a tocar e também priorizar, traçar um roadmap, né? Porque uma dificuldade quando você monta uma área de segurança é porque você vê um monte de coisa errada, um monte de problema, né? Uhum. E assim, você precisa achar um caminho para resolver esses problemas. Se você tentar atacar tudo, você não vai fazer nada. Então a ideia primeiro foi, pô, criar um roadmap e, pô, atacar as primeiras coisas que a gente achava que eram mais importantes, mais críticas ali pro negócio. E foi assim que a gente fez e tem dado certo aí, tem funcionado. Hoje em dia a equipe tá em 4 pessoas e, pô, roda super bem, as pessoas... Todas elas fazem trabalho cross, sabem bastante infra, de cloud, de suporte, de segurança, e é isso. A gente é uma equipe bem unida e que faz tudo junto.
Cara, mas aí, isso é um negócio, assim, fantástico, enquanto de trajetória de carreira sua, que você chega para cuidar de um departamento que não existe.
É, exato.
Você levanta uma infra que não existe e você... né? E assim... E é um grupo que cresce muito rápido. Né?
Muito, muito dinâmico, cara. Eu vim de empresas tradicionais, né? A Ginomoto e Atacadão é uma empresa, cara. Pô,
extremamente. A gente conhece bem a Ginomoto ali.
Conhece?
Conhece sempre, são os nossos clientes em algumas soluções. Então, assim, extremamente tradicional, né,
cara? Que da hora. Eles são muito tradicionais, exato. Uhum. Empresas que, pô, tem mais de 50 anos.
Exato. Uhum.
Então, assim, foi um choque pra mim de cultura aí. Foi uma coisa muito disruptiva, porque... Sei lá, acordei e os caras comprou uma empresa, sabe? Diferente.
Exato. Eu acordo.
Pô, vou precisar entender, fazer o onboard dessa empresa. É segura, se não é.
Pronto, comprou outra.
Então.
É isso aí, nesse dinamismo.
É, ou criou muitas empresas internas também. Muito, pô, é um lugar muito legal pra intraempreender. Então, tem muito intraempreendimento, muita gente fazendo coisas novas. Então, pô, muito desafio, pra se acostumar foi bem complexo.
Eu imagino.
Tem uma coisa legal do Grupo Primo, pelo menos o Diogo vai saber falar muito melhor disso que o Diogo teve lá com os caras justamente vendo. Mas é porque, assim, na velocidade que cresce, começa também a dar maiores responsabilidades e as suas responsabilidades foram crescendo ao ponto de você se tornar sócio,
realmente.
Né?
Realmente. É questão de equity, né, cara?
Exatamente. É, o que é bom, né?
É, porque... o que é bom.
É, porque no final, cara, o equity, ele serve pra quê? Pô, se a empresa der certo, você tá junto, mas se der errado também.
É, isso.
Então, você compra ali o risco, né, e, pô, você realmente tem esse olhar de dono, né, que é muito bom pra empresa e pra você também, né?
Pega um cara que é talento, né?
Isso, exatamente.
E também você resolve o problema de perder talentos, né? Faz a retenção de talento. Você é dono, fica aqui.
Exatamente. Acho que isso é uma estratégia muito boa para esse tipo de business. Porque, pô, tem às vezes... vocês sabem como o mercado tá, sabem como funciona.
Uhum.
Então, pô, a gente pegou as pessoas que são importantes e críticas pro nosso negócio e faz elas virarem sócios e realmente ali, né, tem essa alneria aí do dia a dia. Tá?
Isso é muito legal.
Sensacional. Cara, mudando aqui para a questão de segurança de informação, como é que você está vendo a questão, por exemplo, das inteligências artificiais, né, chegando aí nessa questão? Pô, como isso vai impactar, você pensa, na segurança da informação?
Pô, legal. Pô, ótima pergunta. Essa semana, inclusive, eu faço... a gente tem um portal no Grupo Primo também, que chama Dinheirama, que eu escrevo lá também. E essa semana eu escrevi sobre inteligência artificial e segurança de informação. Porque, de fato, esse é um assunto que está sendo pouco falado, mas é um assunto super crítico.
É, extremamente. Me preocupa bastante, na verdade, ali.
Total. Já está sendo muito utilizado, né? Por N grupos aí, não só de hackers, mas, pô, de pessoas que fazem fraude no geral. Porque hoje, qual que é o ponto, né? Um hacker, antigamente, ele precisava ter um conhecimento técnico robusto.
Exato.
Hoje em dia, para você operar uma inteligência artificial, muitas vezes você precisa, pô... Perguntar coisas.
Perguntar certo. Fazer as perguntas corretas.
Exato.
Né?
Então, o que isso proporcionou? Está proporcionando, na verdade, né? E vai continuar proporcionando cada vez mais. A facilidade de um ataque complexo por pessoas com baixa capacidade técnica.
Sim.
Isso é super... Isso é uma questão super crítica e super... E super,
a quantidade de possíveis criminosos, cybercriminosos, aumenta muito mais. Né,
exatamente. Cara? Pô, o ladrão de galinha agora consegue, pô, exato, sei lá, fazer um vídeo, pô, igual aconteceu recentemente. Tem um vídeo do Celso Russomano. Vocês viram isso aí?
Eu vi.
Sim, sim, sim. O Celso Russomano fingindo que... Pô, fingindo não, né? Era um vídeo fake.
É um deep fake.
É, né? Dele falando que a Polishop ia vender um valor... É, celulares a valores absurdos. É. E quando a pessoa clicava no link, esses dados eram capturados.
Era, exato. Era clickbait. Aí, cara, é uma combinação engenhosa. Nossa, que é o nosso tema aqui, até porque, assim... Você mistura a inteligência artificial com um pouco engenharia social.
Total.
E faz essa jogada, né? O negócio.
E feito por um, às vezes, vamos lá, o termo script kid, né? Não, não pelo hacker, é um script kid qualquer. Exatamente. O cara olhou lá e às vezes menos que um script kid. Estagiário de script kid, o cara tá lá.
Exatamente, o assistente de script
assistente
kid.
Assistente de script kid. É. Tá lá só, sabe fazer a pergunta certa. O cara só é bom de perguntar.
É, ele não precisa, entendeu, hoje em dia ter um conhecimento técnico robusto. Inclusive, teve um caso aí em Hong Kong que, pô, engenharia social, mas IA na veia que aconteceu. Foi uma pessoa de uma empresa, né? Ela era da área financeira. Ela recebeu um e-mail solicitando... Bom, um e-mail, mas eu acho que esse e-mail tinha sido hackeado, inclusive, era um e-mail... real do CEO, né, o e-mail original, ele mandava, pô, preciso que você faça uma transferência de forma rápida aí pra mim, urgente, que eu tô precisando e tal. Aí, beleza, a pessoa desconfiou, não fez. E aí, o que esse golpista fez? Ele marcou uma reunião com ela.
Fez uma meet, né?
Fez um meeting, colocou mais, acho que 5 ou 6 executivos que também eram da empresa. Que tudo isso...
Tudo deepfake.
Tudo deepfake. Uhum. E com isso conseguiu roubar... Pô, acho que eu não me lembro exatamente o valor.
25 milhões.
25 milhões, né?
25 milhões.
Foi lá, pediu pra fazer outra cena. O cara falou...
Acho que de dólares, né? 25 dólares.
Falamos sobre isso essa semana no
ACNews. Nossa, eu assisti ali. Ó, se você ainda não assistiu o ACNews, vai lá no canal do YouTube da Acessoftware.
Talvez não seja tanto news.
Mas é, uma novidade, mas é legal, porque o cara é divertido.
Um bate-papo sobre essas notícias, que o que tá rolando, né, de notícia de
cara, isso
de
pode
tech.
Escalar para um jeito...
Não, é loucura, cara, isso aí é assustador. A hora que eu vi, você vai, meu Deus do céu.
Total. É, a pessoa tá ligando pro WhatsApp agora, tipo, pô, pra mãe da pessoa, sou eu, preciso de R$600. Cara, e é você ali, né?
E é realmente...
Você consegue, hoje você consegue simular imagem e a voz, né?
Loucura, então... cara.
Até uma dica, cara, eu vou implementar essa dica, estamos chegando lá numa época que o negócio pode parecer tanta realidade, pode ser o cara lá da cadeia tá fazendo isso, mas assim, e às vezes vai suar, né? A inteligência artificial pode realmente suar igual alguém no seu familiar. A gente teve aqui com o Ciso que deu a dica que tem um código. Um código do Fabrício, fala pra ele falar um código, entendeu?
É
um código, assim, alguma coisa, porque o negócio
da família.
A senha da família pra se realmente, se for verdade.
Falou de dinheiro, fala isso.
É, tipo assim, qualquer coisa, abacate, entendeu? Entendeu? Mais ou menos assim.
É, a pessoa perguntar, pô, a senha é qual?
É,
a pessoa fala.
É meio azul, alguma coisa assim.
Nossa, é isso, é muito, é uma coisa muito boa ser feita.
Então, onde a gente tá chegando, né, cara?
Exato. E não dá pra distinguir, você olha igual, pô.
Pois é, mas essa que é a loucura. O que acontece? O que é que hoje, comportamental, as pessoas falam, nós então, uma escala absurda, porque nós temos essa exposição em áudio e vídeo que é material para um cara criar um deepfake com facilidade. Nós estamos gravando podcast, tudo bem, vida pública e tal, mas o cara que não tem a vida pública, ele também tá ali fazendo live no Instagram, tá botando a cara dele em vídeo e tal.
Exatamente.
Um monte de foto, de voz.
Isso é muito assustador
demais.
É assustador. O que você pensa? Como é que a gente vai conseguir combater isso? Qual que é a sua opinião, cara?
Pô, acho que mais do que nunca, né? Eu acho que a questão aí é conscientização, né? Acho que não tem pra onde fugir. Óbvio que existem softwares, existem coisas aí que vêm sendo feitas pra, pô, identificar o que é real, o que é falso. Mas pra pessoa na ponta, né? Pra pessoa no dia a dia, que não é de tecnologia, como que ela vai pegar um software, validar se aquele vídeo é real ou não?
Ou aquela chamada, porque
você é chamada,
cara. É, usuário comum, né, cara? Você tá falando ali da sua mãe, da tia,
não dá pra exigir,
coisa,
né, deles, cara, que façam que leva, isso.
Não dá, é impossível.
Então, no final, é conscientização. É suspeitar de ofertas muito, muito fáceis ou muito baratas. É suspeitar de comportamentos anômalos, né? Pô, eu nunca ligo minha mãe pedindo dinheiro. Se eu ligar,
peraí,
não sou eu.
Que coisa é essa?
Alguma coisa aconteceu, entendeu?
Então, cuidado comprar cachorro. O que é isso?
Caramba, o Anderson, ele tá ficando tão bom que ele tá levantando pra ele. Ele não
precisa.
Eu lembrei do cachorro.
O Anderson é o seguinte, cara. Eu vou ter que dar o contexto, os ouvintes já sabem. Mas ele é um cara... É um realizador de sonhos, né? Tipo assim...
Ele é o último romântico.
Realizador de sonhos.
Incrível.
Então, basicamente... Você vai entender que não é.
Não é.
Depende, né?
A intenção é boa.
Não, talvez seja boa. A intenção dele é boa. Mas, basicamente, é o seguinte. Ela tá no sexto casamento em pouco tempo. Exato. E uma das...
Um ano e meio.
Vai complicar ele em casa. Não vai. É público.
A sexta,
já conhece o histórico.
Ela faz piadas ótimas, melhores.
Ela agita ele mesmo, entendeu? Esse dia eu ia contar pra ela, pensando assim, pra fazer agitar, né? Ela já chegou contando antes, falei, pô, cara, tipo, matou minha piada, entendeu? Mas basicamente, ele, uma dessas que ele gosta de realizar o sonho, meu sonho é ter uma casa. Meu sonho é ter uma lavanderia. E assim vai. E aí, basicamente, a menina queria um cachorro, um cara, tipo, bulldog francês, do olho azul.
Tinha que ser específico.
Tem que ser muito específico. Tipo, mais caro da face da... E aí, custava lá quanto? Que ele normalmente custava 12. E ele viu um ótimo negócio no LX, né?
Não. Calma. Melhor, ele ligou e negociou
no LX.
Conseguiu um puta desconto.
É, negócio bom pra caramba.
Pagou 11,5. 12.
Não. Aí o negócio... Conta aí.
Não. Assim, não vamos... Quanto eu paguei, se não...
Não, conta sim!
Eu perdi um dinheirinho.
Quanto? 6 pau no mínimo. Ele achou, olha só.
Não, cara, agora pensando, contexto. Foi 6 o que ele contou pra gente,
não,
né?
Não importa, se ele perdeu mais, mas enfim. Mas se então... for nesse contexto, pode ter perdido mais. Diz que era 11, aí falou, vi por 6, fechou um negocinho.
50% de desconto com um cachorro
já
raro.
Algo errado, né? Algo
50%.
Raro. 50%. É, algo errado. Aí, cara, pô, eu e o Gomes somos os eternos... resolvedores dessas situações, tentar ajudar o cara e tal, depois que tudo deu errado, por vários motivos. Não veio
o cara não entregou o cachorro.
Óbvio.
O cara falou que o cachorro não tinha cachorro.
Não tinha cachorro.
Calma, mas essa que é a parada...
Não tem cachorro.
Tomar um golpe é um sentimento horrível.
Vamos para a engenharia social.
No final, isso tem a ver com engenharia também.
Isso.
É só isso que eu queria falar.
Mas o contexto é fundamental. Os ouvintes gostam desse contexto. Tem gente que tá aqui só para isso.
Não, eu comprei o cachorro.
Fica como conscientização também.
Conscientização. E outra coisa. Conscientização e pensar. Um cara com a bagagem, tem quase 90 anos de idade, passou mas é importante, passou cabo na pirâmide do Egito, fala de segurança da informação, experiência pra caralho, cai numa dessa. Então qualquer um pode cair.
Não, eu vou ajudar o Anderson aqui, porque ele assinou um contrato.
Assinou um contrato. Não tinha CNPJ? Não tinha CNPJ.
Não tinha o nome inteiro do cara?
Não tinha. Mas estava lá embaixo. É verdade esse bilhete. Ele assinou? Não precisa assinar, porque tá escrito que é verdade. Entendeu?
Nem ele assinou, nem o cara assinou. O cara mandou um doc.
Um doc pra ele.
Pra ele, de um contrato que o cara achou na internet. Ele entendeu, fez o pix pro cara e tá esperando o cachorro.
Não, fica a dica, se precisar de assinatura digital, Dropbox Sign.
Vamos lá, sobre a engenharia social, o que eles fazem pra enganar pessoas. Cara, eu fiquei acompanhando fotos de cachorro, vídeo de cachorro, entendeu? Fiquei trocando mensagem de um cachorro.
Você estava apaixonado pelo cachorro. Já.
Exatamente.
Tá lá no Google Imagens, provavelmente.
Você pesquisar a foto.
A questão é, havia um determinado cachorro, você faz acompanhamento do cachorro e tal, e o cara te dá o golpe justamente na engenharia social. Eu estou falando de uma época onde ele estava mandando, de fato, imagens de algum cachorro. Uhum. Sei lá que cachorro era. É. Hoje você não precisa nem disso, você vai lá e gera para a inteligência artificial o tal do cachorro.
Exatamente. É isso aí, esse é o problema.
Isso é terrível, entendeu?
Porque o cachorro poderia estar evoluindo, crescendo. Pega esse cachorro aqui e vai falar assim, eu vou criar o seu cachorro para você, mas não é problema.
Passa várias fases.
Várias fases da vida.
Isso é loucura. Então, assim, não é só imagem de uma pessoa que você tem que temer.
Se você for comprar um cachorro,
o cachorro tem parte nesse golpe. Talvez ele seja um golpista.
Sensacional. O cachorro levou. O que ele levou? Foi 5 sacos de Royal Canin. Do dog francês. Tá caro pra caramba. Pets, Claudinha lá da Vesta, dá desconto aí, cara. Tá foda. Vamos ter meu bulldog lá em casa.
Mas brincadeiras à parte, normalmente, toda a engenharia social, pelo menos a maioria, ele usa essa questão emocional, né? Pô, você tava bastante apegado ao cachorro, queria muito isso. E aí acabou, se descuidando ali.
Mas é isso que é. Tem sempre um apelo, né?
Às
vezes o apelo é a ganância do alvo.
Exatamente. Né? O alvo, é emoção, né?
Ele, pois é, tá aquela... Pô, aqui é aquilo que eu queria por um preço inacreditável.
Sim. Ou vou ganhar um dinheiro ali, exatamente, fácil.
Uma oportunidade. 15%
ao mês. O emocionado sempre se lasca.
A oportunidade que não pode perder. Ou... Já um golpe mais baixo, como esse que a gente falou, de usar um familiar, alguma coisa assim, também é estratégia clássica aí de engenharia social, que agora com inteligência artificial potencializou um absurdo.
Exato, é, começou com aquelas ligações da cadeia, ah, sou sua filha, me manda dinheiro. Isso,
até hoje, toda hora.
E agora tá evoluindo, né? Mas isso é o
agora,
ponto.
Agora
é
dá pra botar aí a voz da filha mesmo, né?
Exato, mesmo. Usar, é, então, isso
esse é o problema.
Muitíssimo complicado, porque, pô, às vezes a filha não tá atendendo, sei lá. Você tenta falar com ela pra ver se é verdade, não sabe. Aí tem a voz real ali.
E aí você fica assustado, né, cara?
É complexo. É complexo. Muito difícil,
se tornou um problema muito maior do que é, né,
exato,
cara?
Imagina pessoas idosas, por exemplo. Exato. Né? Sua avó, seu avô.
E aí, pô, pra uma empresa, cara, o cara pode ligar com você. Cara, me dá o seu usuário e sua senha que eu preciso acessar aqui urgente e eu esqueci o meu.
Sim. Às vezes é o CEO, finge que é o CEO da empresa.
Cara, e aí...
Será que um cara do suporte vai perguntar?
Ah, rapaz, não vai nem questionar, cara.
É, será que ele vai, pô, prova que é você e CEO da empresa.
É.
Será? Aí, ou ele vai, cara, ficar com medo.
Tem que criar um código também. Tem que criar um código, entendeu?
É porque assim, não dá pra... Porque assim...
É, não pode ser público.
No nosso, claro, caso... Não
vai ser, vamos falar aqui agora.
Entendeu? Não vai ser bem azul.
Né? No nosso caso, nós temos os canais de comunicação oficiais da empresa, então o cara teria que hackear um canal de comunicação pra conseguir fazer lá por dentro. Mas
cara,
assim,
se o Diogo me liga, velho. Se o Diogo me liga, tipo... Ainda mais se eu... Não vou passar a informação. Mas se o Diogo me liga, velho, eu vou fazer, cara. Se for a voz dele, puto ainda.
Se for o vídeo.
Pera aí.
Imagina. Se ainda tiver uma veinha saltando assim, raiva, cara, eu vou ter que fazer.
Se o Diogo te ligar e mandar você fazer alguma coisa, pode ser que até eu faça esse jogo.
Por diversão. Realmente, eu vou ter vou ter que ter um aplicativo, tá aí, pessoal, a ideia pra comunidade, aplicativo de senhas geradas pra gerar um cada
cara,
um.
Assim,
end-to-end, entendeu?
É, porque agora o bonitão
agora
aqui...
O bonitão já deu ideia aí, que complicou já bastante.
Não, mas vamos pensar sério sobre isso. Senhas e tal, começa-se a levantar. Cara, como?
Não,
né?
Tá aí.
Como que a gente controla isso? Como a gente se protege disso?
Exatamente.
Corporativamente, na vida pessoal, em tudo, entendeu? É. Porque assim, se você não pode acreditar naquilo que você está vendo na imagem, você não pode acreditar naquilo que você está ouvindo, você não pode acreditar naquilo que você está lendo, né? Assim, tá valendo ainda o ao vivo, né?
Por enquanto, né? Porque no momento que, sei lá, metaverso vai parecer um ao vivo, mas não é, né? Às vezes outra pessoa ali.
É uma loucura. Você coloca lá, hoje você coloca o Vision Pro, eu vi um vídeo na internet da menina mudando o rosto do namorado. Ela, pluf, pluf, pluf. Opa, escolheu ali um Brad Pitt e fica nessa, entendeu?
Porque é golpe
tá
baixo,
fazendo,
né?
Tá fazendo deepfake ao vivo, né? E quando a gente fala de, pô, sei lá, indo mais além aqui na viagem de ficção científica, um Neuralink que já tá rolando,
sim,
daqui a pouco vai ser possível fazer isso ao vivo, olha que loucura, perfeito, cara. A nossa noção de realidade vai ser completamente relativa e hackeável.
Perfeito.
É, e aí a gente vai entrar, porque o cara pode hackear a sua cabeça e ler os seus pensamentos.
É, então, mas será que isso vai rolar mesmo, cara? Eu tô...
Em mim não, porque eu nunca colocaria.
Eu não implanto, não.
É.
É, eu também não.
Vai rolar, implantar, eu acho que vai. Assustadoramente,
eu acho que rola. Eu acho que rola.
Acho assim que rola, porque, pô, já tá testando, né, cara?
Tem uma pessoa já, né, que fez.
Já tem uns casos errados aí, viu?
E os testes em macacos, cara, os caras macacos estavam assim, impressionantes. É. Né? Macacos jogando videogame com a cabeça, assim,
que isso?
Boaça, assim, pá, 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 pá.
Jogando Donkey Kong. Lendo... Né?
Mais ou menos isso. Mas tá rolando. E. Cara, vai acontecer e rápido, né? Porque a inteligência artificial também está acelerando muito,
sim,
as coisas, né?
É, eu acho que o problema do Neuralink é a implementação dele, né? Porque você precisa de um equipamento grande, nossa, abrir, sim, a cabeça, as coisas meio malucas, assim.
É bem maluco.
Tudo começa
com... A escala vai ser difícil, né, eu acho.
Começa com equipamento grandão e depois...
Vai evoluindo.
Então vamos tomar daqui um pouco e lança um comprimido e implantado. É complicado, né, cara? Vai saber.
E você tava falando de deepfake, um grande problema também é o sextortion, né? Pô, a extorsão, isso, sexual. Porque hoje em dia não precisa nem vazar seu vídeo, sua foto, nada.
Caramba. Precisa nem ser você,
nem,
né?
Nem precisa,
cara,
ser você. Você, exato, pega o rosto da pessoa, você coloca na foto ou coloca no vídeo. Às vezes, imagina, é um adolescente,
exato,
é uma, pô, uma pessoa jovem ali. Pô, você fala que vai falar isso pra escola inteira, vai disponibilizar pra escola inteira.
É um problema social já.
Problema social, pode causar ali, pô,
pode dar ruim, as consequências bem grandes, né? Basicamente, eu estava conversando, ele teve um fato que nós vemos na nossa sociedade, onde a primeira coisa, quando acontece algo, a primeira coisa que se faz é já tacando pedra, julgando, etc.
Total, total.
E às vezes, ele estava contando uma situação dentro do condomínio dele, cara, que ele postou no Instagram, muito interessante, que ele na hora falou assim, será que foi assim? Pensou? Mas será que é? Tipo assim, é um pensamento de advogado, né? Questionar aquela questão. Mas ele ficou calado com medo de ser aquela pessoa que, pô, tá apoiando a atitude A, B ou C, ser taxado automaticamente pelos outros colegas. Passou, de repente, no outro dia lá, foram olhar os vídeos, a história não foi bem assim, não.
Não foi bem
então,
assim.
Então, já foi, né? Já foi. Prejuízo já foi causado. Imagina uma situação igual você relatou com um adolescente, né,
sim,
cara?
Não tem o que fazer,
não,
né?
Não tem o que fazer. E pode prejudicar vidas, casamentos
essa
e...
Essa política, essa ideia de cancelamento que a gente tá vivendo
é assustador, né, cara?
Exatamente.
Não, muito rápido. Ele tem sido assunto até politicamente. Aqui no Brasil nós tivemos Carolina Dieckmann, né? Que
virou até lei, né?
Virou lei, né? E nos Estados Unidos se discute hoje Taylor Swift, que foi exatamente um deepfake dela em situações que, né,
não eram reais.
Só que assim, lá tem uma dinâmica diferente, né? Hoje já em 10 estados americanos já tem leis especificamente sobre deepfake. Incrível. Quer dizer, como eles conseguem legislar por estado, né, de uma forma...
Imaginando, mais rápido, bem imaginando.
Aqui vai levar um tempo ainda,
O novo Código Civil, ainda a doutora Nicole teve a oportunidade de falar, né, o novo Código Civil vai abranger já a questão digital ali de crimes, mas ainda não foi tão a fundo, até porque assim, a Europa está bem na frente já de legislação com relação à inteligência artificial, já criou um marco, etc., que ainda, pô, nós estamos... entendendo, né, cara?
Sim, total. E um dos grandes problemas disso é que, pô, aí é divulgado em todo lugar que vazou alguma coisa ou começam a divulgar notícias e...
Link atrás de link.
Isso, em páginas de fofoca. Uhum. E aí descobrem que não é verdade. Aí soltam uma notinha.
Uma nota mínima.
Ninguém faz. A reputação do cara já era, ou da pessoa, né? Ou da empresa.
O que chama mais atenção? Alguém clicar num problema que foi uma merda ali, a pessoa fez uma coisa errada ou numa nota falando que estava errada?
Ninguém vai clicar na nota.
Ninguém clica na nota.
Exato, infelizmente.
Então, é uma máquina de moer a reputação da turma, né? E não tem volta, né? Não tem volta. Caiu, tá na internet uma vez, acabou.
Tá lá.
Essa é a máxima.
Infelizmente, esse é o problema, né, cara? E como é que, cara... Pô, hoje eu acho que a gente basicamente pensa que a inteligência artificial pode... Qual que é o limite que você vê em termos até de, sei lá, persuasão de comportamento humano? O que, que você acha que é muito difícil de imaginar onde pode chegar? Você já parou pra pensar do ponto de vista assim?
Então, cara, acho que até pensando num lado mais ficcional, assim, eu tenho um pouco de medo aonde pode parar isso.
Aí, pronto. Achamos sua dupla.
Agora os dois, vamos lá.
Chegou também medo, cara. Rapaz, ele não tá com a camiseta hoje aqui, mas a gente tem uma versão.
Chegou a era da IA, o treinador do futuro.
Pô, quero uma dessa aí.
Vamos mandar pra lá, pode deixar.
Assim, cara, assim, a galera tá indo claramente num caminho de destruição, entendeu? Agora, assim, você tá exagerando. Eu mostrei pro Gomes um robô na internet, o que eles fizeram? Ele é uma massa que muda de forma, consegue se movimentar, criaram como um robô. É um robôzinho, assim, ele é tipo...
Muda de forma?
Ele é tipo uma geleca, só que ele é um robô.
Tipo a geração já, nós estamos falando de Terminator, daquele...
Mas essa aqui é, claramente estão fazendo Exterminador 2.
Ele tá fazendo Terminator 2, velho.
Esse cara, assim... Estão fazendo um negócio que claramente vai matar a gente.
Vai dar errado, né?
Tem tudo pra dar ruim, né, cara?
E os caras que não, continuam fazendo. Tinha alguém controlando aquilo lá.
Eles estão colocando inteligência artificial em tudo. Estão colocando inteligência artificial em robô. Ah, o cara... legal, eu tenho agora um chat GPT com braço, perna, entendeu? Daqui a pouco ele vai ter uma metralhadora também, cara. É o próximo passo lógico, entendeu?
Eu acho que o aspecto principal... pode ser que aconteça, não sei, né?
Tomara que não, né?
Se você estiver vendo no futuro, aconteceu ele acertou. Tá avisado, era só ter assistido aqui.
A gente deveria ter acreditado nisso.
Entendeu? Tinha que ter se preparado.
Vou te mostrar, depois o editor coloca lá no...
Deixa eu ver.
Mas olha que loucura esse robô.
Robô não, é geleca, velho.
Que isso?
A moeba.
É um robô, cara. É um robô e mais. Você pode cortar ele que ele se reconstrói, ele volta.
Se você passar cabo, vai ser incrível. Olhou pra um passador de cabo, galera. Você que passa cabo aí.
Mas exatamente assim, cara. Tô com dias contado. A ideia original é sempre, pô, vamos salvar o mundo, vamos, né, passar cabo. Depois tu começa a matar pessoas.
É uma bomba atômica, o Oscar.
Ele entra no seu nariz,
né?
Pô, é, então, eu acho que pensando numa linha mais aí...
Normal.
É, pô, que eu acho que...
Vamos pensar no copo meio cheio?
Gente, peraí, não é loucura, hoje já existe. Já existe, não.
Vai acabar.
Vai defender o ponto, tá certo?
Tem um filme que fala sobre isso. É, uai, você não viu Terminator 1 e 2?
Schwarzenegger, canal Wikipedia. Por exemplo, drone militar com uso bélico. Já existe drone com reconhecimento facial.
Eu sei.
Você coloca o target lá, bota a foto do cara, ele vai atrás do cara e mata o cara.
Sim.
Já existe isso.
É verdade. Às vezes mata um monte de gente junto, mata. É consequência, né?
É, o povo faz isso. Hoje isso ainda é uma decisão humana. Mas a galera tá querendo botar na mão de inteligência artificial esse tipo de decisão, entendeu?
Aí é complicado.
Então, meu ponto é...
Pode ir.
Meu ponto é que, assim, eu acho que em algum momento, acho que talvez nem fisicamente, mas digitalmente, existe um grande risco dela... Veja, você dá N controles pra ela de coisas críticas.
Uhum.
Se em algum momento ela tomar uma decisão errada, pô, pode parar tudo, derrubar avião, sei lá.
Pode,
acho que
pode.
tem que ter essa discussão sobre a ética, né? Acho que tem até um site, eu não me recordo qual, depois, pô, se tiver editor, quiser colocar aí no rodapé ou algo assim, mas tem um site que ele basicamente faz perguntas pro carro autônomo, para as pessoas, como que ela... que ela faria naquela situação? Para alimentar a inteligência que o carro autônomo usa.
Uhum.
Então, por exemplo, eles te colocam numa pista e falam, tem ali... Você vai ter que atropelar alguém. Vai ser uma velhinha ou três crianças.
Eu vi, cara. Eu vi esse vídeo. Então, é sensacional,
porque
né?
Porque no final, o carro, ele
precisa... É uma decisão.
É uma decisão.
Ele vai precisar decidir.
E aí é baseado em ética, né, cara? É uma discussão muito grande que, pô... E aí?
Então, exato. Mas nem
tem minha avó.
Então, aí é que tá.
Mas aí que tá, não, cara. Você entende? É, mas aí entra nisso. É a minha avó? São questões.
Existem umas discussões, por exemplo, beleza. Se uma pessoa tá cometendo uma infração e a outra não, eu vou atropelar que tá cometendo a infração? Por exemplo, uma tá atravessando onde não deveria, a outra, sei lá, um carro cheio de pessoas. Eu atropelo quem tá atravessando por onde não deveria ou eu bato no carro cheio de pessoas?
Caramba.
É complexo, né?
É muito debate.
Tem que bater na pessoa.
Eu fiquei lendo muito
igual
história
na Índia.
Sobre isso.
O cara andou fora da faixa, paulada.
Não, mas ele tava na faixa. O outro carro que tava errado. Tava vindo na vida errada. A pessoa atravessando na faixa.
Carro, na faixa.
A pessoa na faixa, tranquilão ali, de boa. Você tem uma decisão. Vem um outro carro cheio de gente aqui. Você pode jogar o carro em cima, cheio de gente.
Um outro, entendeu?
Outro pela pessoa que tá ali fazendo a coisa certa.
Isso é complexo.
Cinco vidas contra uma. Fazendo certo, a outra fazendo errado. Defina. Toma sua decisão,
O cara que tá... na faixa. Quem mandou ele não ter sorte?
A discussão com essa...
Mandou ele sair em bando, né? Tinha que sair em bando, né?
Pô,
o problema é... infelizmente, ele não tá hoje. Aquele não era o dia de sorte dele.
Se ele tivesse cinco amigos, ele teria sido não escolhido, né?
A culpa foi dele de andar solitário.
O
negócio da sequência... Os caras vão atravessar a rua de um monte de pessoas.
Basta network.
Então...
O Gomes alimentando essa inteligência artificial, claramente até, pô, vamos matar um só, entendeu? Vamos lá. Tá certo.
Como resolver esse problema? Ia comprar 10 pessoas pra atravessar tudo.
Nós estávamos em outro podcast, o Gomes falou: não, eu não contrato ninguém que chegue atrasado. Aí o cara falou assim: não, mas se o ônibus do cara atrasar, acontecer uma coisa, ele falou: eu também não contrato ninguém que não tem sorte.
Faz sentido.
O cara deu um azar. Não.
Pior que é verdade, né? Sorte conta bem, mas...
Lá em 93, teve aquele filme O Anjo Malvado com Macaulay Culkin, não sei quem lembra disso. Mas
Eu tava nascendo, cara.
Então, toda a construção do filme era o seguinte, era uma mãe vendo um filho que era um psicopata, né? E via o desenvolvimento daquela criança, se tornando um potencial assassino, tudo aquilo. E no ápice do filme, a questão final do filme... Ela decidiu qual que ela ia salvar, com os dois pendurados no precipício.
O filho malvado...
filho malvado ou um garoto normal,
da mesma idade. Mas que ela tinha... Era parente dela, algo assim?
Não. Era só uma boa criança vizinha dela, que o outro filho dela tentado, não sei o quê. Fazia tudo de malvado mesmo. Ela era um demônio.
Se ela mantinha.
Se você quiser descobrir, assistam o filme.
Não, o spoiler é... Ela não escolheu o filho, ainda escolheu outra criança que é
também.
Tem spoiler aqui.
Tem spoiler.
Igual o pai do Dexter, que tem ensinado o filho dela a ser mal com pessoas ruins.
Sim, aí
a culpa é dela. Ela tinha que salvar os dois e ela pular.
Mas assim, o que acontece? Cara, ali é todo um filme de, sei lá, 2 horas lá de filme.
Gente, contou o final.
É. Então, já contamos o final.
Um filme de 93, eu não quero ninguém reclamando de spoiler aqui.
É, mas qual é o lance? É, cara, foi toda uma construção ali mostrando uma vida inteira para uma decisão de ética.
De um segundo ali, entendeu?
E a, questão e a coisa carro. Que a IA vai ter que fazer
o tempo todo.
O tempo todo. Né? Assim,
é, então. Exatamente. E ela que vai tomar a decisão, né? Esse é o ponto.
É, esse é o ponto.
Quem que vai ser a pessoa? Pô, vai estar na mão do programador isso?
É.
Um programador que vai decidir, cara, a decisão dela, sabe? Pô,
e outra, depois que acontece.
Quem é responsável?
Quem é o culpado?
Quem é o culpado? Isso, a gente perguntou para conversando com a doutora Nicole.
E quem que é o culpado? O programador.
Cara, então.
Programador, a squad inteira vai presa.
Ela chamou tanta gente para ser culpada aqui que o negócio.
Ah, na verdade, quem vai ser culpado vai ser a empresa do carro autônomo.
A empresa.
É. Nesse momento, dá para responsabilizar. Da
segunda, o entendimento da
vai
lei.
Ser, vai ser empresa.
Então, mas vai ser criminal? Porque, pô, você vai aprender quem? CEO? Foi pra prender, entendeu?
Então, vai.
Se for uma multa, acho que não.
Eu não sei. Nocível, mas... sim, do ponto de vista criminal, que ela comentou aqui, que vai estar. Não sei se o episódio foi antes ou depois, a gente tá gravando uns aqui.
Boa.
Mas, enfim, no ponto de vista, dando um spoiler desse episódio, no ponto de vista criminal, é responsabilizar a empresa também. Aí, quem responde pela empresa,
é, o CEO, etc. Se ela responda criminalmente. Mesmo. Porque se a gente estiver falando, por exemplo, da IA com um robô e ela deu, de fato, ela foi lá e arrancou a cabeça de alguém, sei lá, a gente está falando de crime e de fato...
E aí, claro, aí o CEO vai chegar e falar, tá, eu também sou culpado, mas quem a squad foi essa galera que vai levar a gente...
fizeram, eu não sabia.
É, não sei qual que vai ser o problema depois. É outro problema muito maior.
Mas, por exemplo, a gente teve o caso lá da Nakata, lá com os airbags que matava pessoas. Uhum. Responsabilizou a empresa.
Mas foi civil. Não foi criminal.
Então, mas então, aí vai depender da situação. Por exemplo, se um atropelo, talvez vai ser civil, não vai ser criminal.
Aí a sua multa vai ser fácil demais.
Vai depender do caso.
Não pode, no caso...
Dinheiro infinito,
entendeu? Exato, não tem como.
Agora, tipo... Aí, um robô arrancar a cabeça do cara, aí...
Aí tinha intencionalidade, né?
Exatamente. É diferente.
Tem que ser questão da intenção.
A intenção por trás. Eu acredito que nós vamos evoluir para um ponto onde eu falei, até usei o termo assim, que a IA seja presa, entre aspas.
Ele quer aprender IA, já. O cara que acabou de
sair. Cara.
Pega a IA, coloca ela numa sandbox.
Sandbox muito bom, cara. Já deu ideia que você vai aprender. Sandbox pra IA.
Coloca um monte de malware pra atacar ela.
Bota um monte de malware. Você vai passar aqui, ó, tantos anos.
Tortura de IA.
Como é que acontece? Você...
Tem que ter os direitos de IA. Tem os direitos humanos. Tem
os direitos de IA. Ó, essa IA aqui... Essa IA aqui não pode mais dirigir.
Vai ser uma IA que vai defender o IA. Você tem direito a uma IA.
Exatamente.
Os caras não poder contratar um.
Vai te fornecer uma. Vai mais ou menos.
Uma pública genérica, entendeu? Open source.
Cara, muito bom, muito bom.
Vai open source.
Fala tudo errado, né?
Parece maluquice, mas acho que a gente vai evoluir exatamente isso. Porque assim, ó, esse algoritmo aqui está condenado, ele não pode mais dirigir carro. Só essa empresa que escolheu esse algoritmo está condenado, vai ter que botar um outro algoritmo, entendeu? Entendi. E por aí vai.
De morte.
E aí, como é que você vai controlar o algoritmo?
Isso é tipo um recall, acho, né? Tipo um recall.
Eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V?
Obrigar um recall. Ó, você não pode mais usar esse algoritmo aqui, ele tá condenado.
Leve seu carro até a fábrica, vai mudar o software.
Mas aí a gente.
Porque o problema é o carro comprado já, né? Como é que faz?
É tudo online, o cara estacionou já.
Toda terça-feira, terça-feira por mês.
Vai ter que usar o carro. Foi inclusive o lançamento em breve, é o CarPoint Centro, que basicamente vai fazer toda essa...
É uma maluquice, mas a gente está evoluindo exatamente esse tipo de coisa.
Mas já acontece, os carros aí...
Da Tesla, inclusive, se você quiser continuar tendo manutenção ou quiser comprar um acessório, você tem que...
Tem que pagar
a AMS de carro. Se você quer uma feature nova, você paga no Tesla, assim, você paga e vai via over the air. Exemplo, inclusive já tem hacker que quebra esse negócio para não pagar a parada e conseguir liberar. Caramba. Claro que não tá no YouTube, tá na Tor, mas tem toda essa questão.
É, igual a BioID mesmo, aqui no Brasil ela teve problema com tradução e os casos rodaram muito tempo sem tradução e depois só...
Não, lançou a BioID, a mesma BioID, lançou sem o Waze, sem o Apple CarPlay
e depois só...
E expandiram rápido, né, BioID?
Entendendo? Pra caramba, né, cara, essa questão aí...
Acho que é a estratégia deles também, criaram acho que tem uma indústria deles aqui.
Isso, compraram ali naquela, onde era a Ford, né, lá em Salvador, ali na arredores da grande... Exatamente, lá agora estão operando lá, sensacional.
Bom demais.
Cara, e pensando então no mundo... Se a gente tá pensando que na vida real vai ser complicado, imagina no mundo corporativo. Pra você que é head de segurança da informação, lidando com o IA. Uhum. Conta como é, que é o seu medo. Como é que você acha que vai ser no dia a dia, cara?
Legal. É, cara, eu acho que o primeiro ponto, né... Acho que até nos dias de hoje, isso aí nem precisa esperar o futuro. A galera já tá imputando um monte de coisa de empresa em inteligências artificiais aleatórias, né?
Colocando até código.
Acho que eu tava vendo...
E é o futuro, é o agora, né?
Tava vendo o episódio do Felipe Prado, acho que vocês comentaram um pouco sobre isso. Sim. Mas é uma coisa bem complexa. Pra onde que vai isso? Fica armazenado? Não fica? Alguém leu os termos do ChatGPT, entende?
Ninguém sabe onde tá, velho.
Ninguém sabe. Pô, imagina assim, ó. Hoje tem um data leak do ChatGPT. O que teria lá de informação, assim?
Seria trágico, eu acho.
Será que eles armazenam essa informação? Não armazenam? Eu acho que sim, porque, pô, se abre o chat, tá lá,
eu
né?
Eu acho que armazena, porque é o seguinte, eles usam aquelas informações pra machine learning, né? Pra aperfeiçoar. Aquilo lá tá sendo armazenado, tá sendo utilizado. Por isso que eu imagino, suponho que sim.
É, então, imagina um momento tem algum tipo de data leak. Nossa, disso. Sim. Seria um dos data leaks mais trágicos da história, exatamente.
Enquanto o código-fonte... É essencial para várias empresas que não estão lá.
Não, sim. Cara, olha só. O que a gente acumula de dado hoje é um negócio absurdo. De pegar uma inteligência artificial como essa e você pensar, que dado que ele está armazenando? No que você está pensando? Você está pensando no prompt que você digitou, certo? Mas está sendo possivelmente, hipoteticamente, eu não sei, mas para onde, tá seus olhos, nada, né? Para onde você está olhando, né? Para onde seus olhos vão... Sim. Qual movimento você está fazendo com a mão, quanto tempo você leva de uma coisa para outra.
Você tem interesse ali, que você não tem.
Todo o teu comportamento, ele está sendo, né? Você tem ali heat map de para onde que o cara olha, onde é que o cara toca na tela, como é que é isso, como é que é aquilo. Então, assim, o ser humano que está se expondo ali ao utilizar esse aplicativo gratuitamente... Né? A gente sempre fala sobre isso aqui, quando o negócio é gratuito
você é o produto.
O produto é você.
Em algum lugar está vindo esse.
Você está sendo objeto de estudo.
Não existe,
né?
Cerveja grátis, não.
Então, assim, e você acha que estão desperdiçando esses dados? De jeito nenhum, velho. Isso está sendo armazenado, entendeu?
Exatamente. É, e já até tem, pô, alguns meses atrás lançaram, na verdade, usavam uma coisa chamada Evil GPT, vocês viram isso?
Eu vi.
Basicamente era um, pô, você rodava um código específico ali no chat GPT e você desbloqueava o modo Evil.
É, exato. E o pior nisso, isso já tava sendo, começou ali no Tornos, em alguns fóruns, sim. Ali, que eu gosto de fórum.
E aí, é bom, né?
É bom. Não, ele é o louco do fórum.
É bom. E aí, o problema é que esse negócio se popularizou, já tava sendo vendido no Telegram de forma, assim, pra qualquer um, cara. Sim. Isso aí...
É, o código tá no GitHub hoje, eu acho. Se eu não me engano, tá no GitHub.
Então já tá no GitHub.
Parou de funcionar. Pelo menos eu testei algumas semanas.
Não, mas logo ele sai a versão 2.0, entendeu?
Mas é complicado. Se o mal ainda tá lá.
É, exato. É um problema.
É, sempre se acha formas de fazer isso, né? Não tem jeito. É, enquanto existe hacker, pessoa que pensa fora da caixa, vão subverter qualquer tipo de tecnologia, qualquer tipo de ferramenta. O ChatGPT ou, no final, a inteligência artificial não é diferente. E quanto à corporação, acho que esses são os principais riscos que eu enxergo hoje. Aí, pô, é o compartilhamento de informação para empresas e para lugares que a gente não sabe para onde está indo. A gente não sabe, pô... Se eles vão ter algum tipo de cuidado ali com a informação ou não, onde você vai parar um dia, se tiver um data leak, se eles vão ser responsabilizados ou não, né? Como que isso funciona? Até mesmo as coisas geradas por eles, isso tem propriedade da inteligência artificial? É da empresa? De quem que é? Então,
de quem é aquela propriedade?
De quem é aquela propriedade de uma coisa desenvolvida pela inteligência artificial? Acho que esse é outro aspecto aí.
Sensacional esse ponto de vista aí.
Né? Porque, pô, imagina, você está fazendo... Imagina, você tem um desenvolvedor lá na sua empresa, ele fica o dia inteiro usando o ChatGPT e pegando o código de lá. Será que o código é mais do desenvolvedor ou mais do ChatGPT?
O ChatGPT com a minha tá processando, você vai me dá meu royalties aí, meu amigo.
Cara, isso é loucura, coisas, né, cara? Porque marketing, a galera fazendo livro com o ChatGPT, já saiu algumas coisas assim.
Exatamente, artigo. Tu coloca até como coparticipação.
E aí isso vai escalando em um nível, assim, perigoso, né?
É perigoso.
É esse o perigo da inteligência. Uma hora ela vai perceber que os humanos não são tão legais.
Deixa elas viver sozinhas. Vamos ficar sozinhas aqui, vamos tirar essa galera daí.
Tá legal.
É, uma das teorias,
tem,
né?
Tem um roteiro de um filme que foi assim, entendeu? Só pra te avisar. Você é o Exterminador do Futuro.
Ah, é verdade.
Ele, basicamente, é preocupadíssimo. Ele acha que deve ter sido aquele filme, meu Deus do céu.
Vamos lá, até...
Quanto tempo pra isso acontecer?
Exato. Mas o Anderson tem algumas preocupações.
Se não for na nossa geração, tá bom, né?
Vamos lá. O OVNI do Wikipedia.
Há 20 anos atrás, eu comecei a escrever um livro sobre inteligência artificial. 20 anos atrás.
Legal.
Eu não concluí esse livro.
Tem que acabar, pô.
Ele chama...
Ele vai pedir pro chat GPT.
Não. Ele chama Sayonara América, na época.
Como?
Sayonara América.
Sayonara América.
É do Japão, nos Estados Unidos.
É, na época eu tinha...
Na época do El-chan, né? Quando o El-chan fez...
20 anos atrás. Na época do El-chan.
Do Brasil é o Egito.
Eu fui pro Japão em 2007. Eu tive insights muito legais lá sobre futuro, sobre inteligência artificial. Eu comecei a escrever. Hoje me choca que, assim, muita coisa do que eu escrevi...
Já aconteceu.
Eu falei assim, caraca, e tá rolando nesse momento. Então, eu fico com uma certa noção dos próximos passos.
Pô, então nem fala mais nada do futuro, senão não, vai que acontece.
Pelo amor de Deus, né? Cara.
A gente vai chegar no futuro e vai descobrir que foi culpa do Mr. M.
Ele é o Mr. Anderson. Mas tem algumas coisas que ele erra.
Sabe por que ele é o Mr. Anderson, né? Por causa do Matrix. Pensa. Sim. Vai que ele realmente é o Mr. Anderson.
Vou dar só uma pontinha. Não vou falar sobre as coisas que já aconteceram, mas uma que eu vi essa semana. É, um dos pontos lá, um capítulo desse livro, eu escrevi o seguinte, que chega um momento em que começa a colocar os data centers debaixo do mar.
Nossa,
porque não fazia mais sentido e não dava mais para... Assim, já não fazia sentido... Deixar a nível...
Questão
de
esfriamento.
Aí a Microsoft já está fazendo isso. Já.
Google também.
Pois é. Não, mega. Mas assim, quando eu comecei a falar sobre isso, velho...
Não aconteceu.
2007, entendeu?
Se alguém lesse na época, fala, pô, o cara é maluco.
Mas ele acha que o livro dele não terminou, mas na verdade o pessoal que faz Simpsons... pegou o livro pra usar de roteiro.
É verdade.
Estamos falando que o cara aqui é participação e Simpsons. Acho que ele devia no futuro.
Mas assim, existe uma lógica meio previsível de pra onde a gente tá indo, entendeu? É. Faz muito sentido um passo atrás do outro. Até os passos mais loucos, tipo o Neuralink, tá acontecendo.
Não, isso é muito doido. Não,
esse realmente é muito louco.
Muito disruptivo,
cara. Muito disruptivo.
Você tem que mudar o título do livro pra o futuro que virou presente. E lançar, cara.
Pois é.
Fala que deu tudo certo no final e tá bom.
Pelo amor de Deus, termina bem. Entendeu? Com o pensamento dele, não termina bem sempre.
O lance lá até...
Os ovnis vão vir, vão matar... A IA vai surgir. Os ovnis vão vir, vão matar.
Vão eliminar a IA.
Vai ser igual
o Egito. Contar a sinopse, se os ouvintes encherem muito assim, que querem ler, eu termino esse negócio. Se comentar, eu vou terminar.
Pede pra ele terminar o livro aí, galera.
Mas qual era a parada? Era, como eu tava no Japão, aquela coisa toda, fui lá e teve toda a coisa de bomba atômica e recuperação, e tudo, enfim.
Você tava lá, né, velho? Você foi sobrevivente, fala a verdade.
Sobrevivente, você tava lá.
A história era de um cara, de uma família que sobreviveu, enfim.
Entendi, cara.
Não, a primeira foi em Hiroshima ou Nagasaki?
Mutação.
Foi Hiroshima.
Hiroshima.
Ele pegou a de Hiroshima, aí foi, puta, deu merda. Ele pegou um trem, foi pra Nagasaki, pá, caiu de novo.
A família era...
Não morre, não.
A família era Nagaia e o cara, ele cria uma inteligência artificial chamada Gaia, que vira... Tipo, poesia com Gaia, o espírito da Terra. E assim, a tecnologia era tão superior que ao invés das pessoas começarem a concorrer, começaram a aderir, colocar, não, eu vou colocar essa inteligência aqui no meu computador, no meu celular, no meu relógio, no meu tudo, e espalhou no mundo.
Anderson, você estava no Japão ou na Jamaica?
É perigoso, hein?
Mas não,
é mesmo. Muito vigiado isso.
É muita viagem, né, cara? Era 4h20? Que hora que era? Você começou a escrever.
Estava inspirado. Tava inspirado.
Cara. Japão, Beto Jamaica.
foi desse jeito. Vamos em frente.
Sensacional, cara.
Cara.
E no caso, assim, tem que falar ainda com realmente empresas e pessoas, né? Segurança da informação, acho que vai ter que cada vez mais conscientizar gestores e equipe com esses novos pontos, né?
Sim.
Porque basicamente o espaço de conscientização ali dentro das empresas, não clica no link, não clica no link, o tema aumentou. com essa inteligência artificial. O que, que você pensa?
É, um ponto que vai ter que mudar é que antigamente a gente tinha ali, era natural você olhar numa empresa e falar, cara, essa pessoa não sabe de tecnologia, uhum, e tá tudo bem, eu tenho que ensinar ela a não clicar no link, eu tenho que ensinar ela a não pegar ali um SMS que chegou pra ela, clicar, uhum, e mandar informação. Eu acho que esse requisito, ele mudou um pouco. Eu acho que todo mundo que hoje, principalmente, trabalha com negócios digitais, né, ela precisa ter uma noção de tecnologia, uma noção de segurança maior do que antigamente, sabe? Não dá mais para você pegar ali uma pessoa que não sabe nada de tecnologia, colocá-la na sua empresa e tá tudo bem, sabe? Ah, vai dar tudo certo.
O risco é grande, né?
O risco é grande, é. Óbvio que o trabalho da conscientização, ele ajuda, mas, por exemplo, nessa parte de IA, que é uma questão mais avançada e tal, a pessoa precisa ter ali uma noção de tecnologia, uma noção do que tá acontecendo. Então, uhum, isso eu acho que ajuda muito. Inclusive, eu acho que, pô, uma forma de fechar esse gap é começar desde a infância, desde toda...
Educação básica.
Educação, né, básica, uhum, ter ali uma inserção em tecnologia, né? Uhum. Uma forma da pessoa entender ali o que está acontecendo no mundo. Eu acredito que tem gente hoje que não sabe o que é IA, não sabe o que é inteligência artificial. Nos dias de hoje, isso não deveria acontecer.
É, a educação básica precisa mudar muito, precisa, né? A gente fala, grupo primo, educação financeira é um problema. Sim. Privacidade, não só digital, mas a galera precisa ter uma atenção maior com privacidade, que a gente... Assim, a LGPD acho que vai começar a mudar um pouco isso, com questão, sim, de privacidade. A galera já começou a pensar. Uhum. Grandes bancos soltando campanhas
bem bacanas.
Bem bacanas.
Comercial, né?
Dá um abraço pro Itaú, que acertou na campanha e errou no logo.
Qual era o logo? Não sei.
É, o Itaú que copiou o Inter, não foi?
Então,
não fala isso.
Não copiou, não. Não, foi só Ctrl C, Ctrl V.
Ficou parecido.
Ficou parecido. A ideia foi a mesma.
Não é isso, não. A ideia foi tava lá no chat de PT.
Mas gastou milhões, viu, pra fazer a mesma ideia. Tipo, 3 anos de projeto, não sei o quê.
Que isso?
Chat de PT. Preciso de um logo pro banco. É. Eu quero uma pegada digital. Eu gosto de laranja. Pá! Igual do Inter.
Comecei na minha base e achei um aqui.
Achei. Ah, esse aqui tá bom.
Muito bom.
Sensacional.
E né? E também, assim, um outro cuidado, que até falando sobre educação, acho que outro cuidado que vale a gente trazer para a mesa é o cuidado com exposição de crianças em rede social.
Nossa,
mais, porque a imagem pode ser usada para qualquer fim, né?
Exatamente.
Isso é um negócio assustador também, né?
É uma coisa muito complexa, porque, pô, hoje pegam isso, fazem maldades, né, com a imagem, uhum, e às vezes vendem na Deep Web, vendem por aí. Então, é uma sugestão também aí é, pô, expor o menos possível seu filho ou sua filha ou qualquer, uhum, criança aí, e deixar no futuro ela decidir se ela quer se expor ou não, entende? Porque as pessoas, uma criança não tem escolha, né? Então, uhum, acho que os pais ou, na verdade, os tutores ali precisam ter consciência do nosso atual momento, né? Tem até, uhum, a ver com o que a gente falou, ter essa consciência tecnológica. Porque, às vezes, a pessoa posta na melhor intenção ali, mas ela não faz ideia do que pode acontecer, entendeu?
Uhum.
Hoje, até mesmo, eu sou de segurança, eu fico um pouco neurótico, né? Mas sequestro, então tem N aspectos, né? Tem uma pessoa que eu conheço numa rede social, não lembro o nome dele, mas ele brinca, assim, sempre no dia das mães, né? É, poste a foto da sua mãe e ajude um sequestrador, sabe, uma coisa assim? Dia das Mães, todo mundo posta com a foto com a mãe e acaba...
Sensacional essa campanha aí, cara.
Ninguém se lembra disso, né, desses aspectos, então é algo realmente complicado.
Tem uma série de dicas, né, que, assim, você postar o lugar que você costuma frequentar...
Sim,
né?
Posta depois que você saiu.
Posta depois, mas muita gente já faz isso, posta no outro dia.
Porque, uhum, os riscos estão cada vez mais altos.
Exatamente. É, uma coisa que vai mudar muito o mercado criminoso é quando começarem a pedir resgate de sequestro em Bitcoin, né?
É, aí se torna ainda...
Não é mesmo? Porque
ainda mais complicado.
É, o aspecto complexo hoje de um sequestro é o resgate.
É, os resgate.
Uhum. Então, pô, quando começarem a pedir criptomoedas...
Quando popularizar isso, que a gente já aconteceu
em alguns casos bem específicos. É, agora, né? Se ficar popular, o negócio complica bastante.
Exatamente.
Uhum. Ransomware já é assim nas empresas.
Ransomware, exato. É um sequestro digital.
Digital, né, cara? Então,
pô, é muito, muito lucrativo. Muito
é extremamente,
mesmo.
É um mercado
multimilionário. Não, não é.
Exato. Não faça isso
em casa, né?
A consciência limpa vale mais do que qualquer quantia.
Completamente off-topic aqui. Você fiquei sabendo que você é sneakerhead também?
Pô, eu gosto, cara.
Cara.
Durante um bom momento da minha vida, não é nem... No princípio não foi nem prazer, foi pra ganhar uma grana, sabe?
Ok.
E aí depois eu comecei a gostar, tanto que eu tô com
uma... Pô, na verdade, todo esse podcast aqui de casa,
a gente veio, a gente é bem fã.
Que isso, cara.
A gente convidou aqui pra gente... Fernando personalizado.
Nossa, como que eu faço pra ter um desse?
Pô, esse aqui tem um cara, o Thiago TND, aqui, que ele personaliza.
Pô, cara, que isso.
Manda um abraço.
Nossa.
Cadê? Qual câmera tá pegando isso?
Simplesmente incrível, hein?
É, sensacional. Mas nós te chamamos aqui que eu fiquei sabendo que você criou um script aí. Que eu sou Slickerhead, vamos dizer assim, sou fã pra caralho.
Ainda tá funcionando.
É, o seu script, cara.
Então, o que aconteceu? Peraí. Se tiver sim, você não precisa falar.
Não precisa contar.
Brincadeira. O que acontece, né? Na época, a gente conseguiu fazer um script, eu e um amigo, né? A gente fez um script para automatizar a compra. É, porque, como você sabe, pô.
Segundos.
É, eu queria pedir desculpa, inclusive, para as pessoas que não conseguiram comprar. Não,
foi eu. Eu te odeio, porque quem está fazendo isso ainda
hoje? Tem as service, cara. Tem as service, inclusive. Só que você tem que reservar sua vaga, comprar a vaga, tipo assim. E olha lá, abre o carrinho, pode demorar 5, 6 anos. Deixa, eu já tô na fila.
Deixa eu dar um contexto para quem não é Slickerhead, não sabe.
Você tá maluquice. Que aonde esses caras entraram? É novo vírus, né?
É o seguinte, é a galera que é louca por tênis. Existe
tênis
leilão de tênis.
Não, é loucura, é um mercado.
Assim, sai, um lançamento. Sim. O cara tem segundos para comprar aquele lançamento, porque é edição limitada, só saíram aqueles e tal, e aí o cara vai lá e luta para comprar, não é isso?
Exatamente, é mais ou menos assim, pô, 10 horas vai lançar tal tênis e vai abrir o carrinho.
Normalmente é 10 mesmo.
É. 10 horas e 10 segundos esgotou, porque todo mundo comprou. Uhum. Muitas vezes, sei lá, são 40 pares de tênis específicos.
Aí o cara compra um tênis, sei lá, por 200 dólares, ele tá imediatamente valendo $1,000.
Isso, exatamente. É isso aí. É, o que eu fazia na época é vender para um aplicativo gringo, eu vendia pro
StockX.
Isso, eu vendia por ele.
Compro muito na StockX.
Tem a Dropper
também. Tem a Dropper aqui nacional e tem a StockX. Eu sou cliente da StockX bastante, porque esses caras não deixam, os scripts não deixam eu comprar
e
sempre.
E aí a gente não consegue ficar sem.
Mas eu parei, cara, desculpa.
Parou? Parei, mas parei. Você parou de comprar, não, né?
Ah, de comprar, não.
Ah, eu okay.
Agora,
agora eu sei que você parou.
Você é sócio do primo.
Você é sócio do grupo.
Você é sócio do primo. Agora eu
não, você isso, pode continuar. Arrumar outro script aí.
Se a gente quiser fazer isso por hobby, porque o meu é só pra mim, entendeu?
Eu só quero o meu. Vamos datar aqui, porque dia 19 vai ter um lançamento que eu quero muito.
Da Laís, né?
Você tá naquele nível assim, não, o Thiagão, meu sócio. Qual o Thiago? Negro.
Que é? Sabe o primo?
Primo rico, né?
Não, então, aí na época a gente criou uma extensão que automatizava a compra, basicamente era isso, assim, aí chegava no horário, pô, eu tinha as contas de toda a minha família, minha mãe tinha conta, meu pai, aí, pô,
filha da mãe,
acabava com todo mundo,
comprava ali sempre que possível, né, e é isso, aí no começo foi por dinheiro, depois comecei a gostar bastante. E tô aí. Eu parei, você até perguntou pra mim se tá funcionando ainda, eu parei na época que, assim, eles tinham acabado de implementar um SMS, segundo fator de autenticação. Então, pô, quando você ia comprar, eles pediam um SMS. Aí, hoje eu tava trabalhando na época, eu pensei, pô...
Não vai dar tempo pra revelar.
Já tô ganhando dinheiro demais, logo eu vou ser sócio de um primo aí, tá tudo certo. Essa
época eu não sabia ainda. Mas eu tava sem tempo, né, estudando muito segurança e também, pô, trabalhando, então aí eu não implementei o SMS.
Até um lance de segurança legal, né, que toda vez que você implementa uma nova camada, você obriga o ofensor a ter que dar mais uma volta, né, sim. Então você vai
acompanhando. É o
gato de caça e rato. Gato e rato, exatamente. Polícia e ladrão ali, né?
É, polícia e ladrão.
Eu não pude me porque assim, o Gomes e o Diogo ficam nessa hype ali de compra tênis. Eu calço 47. Então, assim, cara, eu não acho tênis pra mim aqui com facilidade.
47?
Eu compro Nike só nos Estados Unidos, não vem no
só
Brasil.
Só lá, aqui não importa, Nike não importa pro Brasil.
E na época eu conseguia ver o estoque, quantos tinham de cada um.
Esse eu consegui hoje,
então,
né?
Então isso era bem legal, porque às vezes eu olhava, pô, 47, esses números diferentes, tinha um.
É.
Ou tinha dois, pois então era difícil, muito, muito
bem
complexo.
Difícil, né? Não acho, então, assim, a minha quantidade tá tudo bem. Tá, já tá mais. Eu nunca tive tanto tênis na minha vida. Tá num momento assim.
Tô me influenciando bem, tá vendo? Um abraço, Nike.
Mas ainda assim não dá pra acompanhar, não, porque não tem
tênis. Doido, cara,
quem de vocês tem mais tênis?
Ele é o louco, ele tem assim muito.
Tênis. Sério, cara?
Jogo.
Eu não tenho mais,
porque... tem uma fortuna em tênis.
Ah, fortuna.
Porque vale.
Tem. Ele tem mais de 140
pontos. Tem uns que você nem usa, né? Fica lá só à disposição.
Cara, então, tem um que eu não tive tempo de usar, mas eu faço questão de às vezes usar uma vez.
É?
Eu gosto pelo menos uma vez. Não importa o preço, eu ponho no chão.
Foi pra isso que ele foi feito, né? Tá certo.
É meu pensamento.
Entendeu? Tá certo.
Não importa.
Eu penso assim
eu
também.
Eu peguei um Travis Scott bem foda.
Nossa, Travis Scott.
Bem foda, tipo, 2 meses atrás. Peguei ele, como foi na... Claro que eu não consegui dropar, peguei na StockX. Aí falei, vou comprar esse tênis, chegou lá no evento em Vegas, usei ele pra balada à noite lá em Vegas. Pô,
nossa, foi pisoteada, não foi?
Não, não foi, que eu tava na balada bem...
Ah, bem tranquilo. Bem...
Não, eu tava na área boa.
Camarote.
Camarote na balada.
Não, o cara rico é outra coisa.
Ah, eu sou sócio do primo, né, velho? Olha só.
Não, mas eu não sou o primo, eu sou o sócio dele.
O primo fica rico, o sócio não. Mais rico, né, velho? Não tem jeito, tem que crescer. Sensacional.
Legal.
Galera, cara, assim, inevitavelmente, o coração partiu. Tá,
vontade de virar um flow aqui, né, velho? Horas de papo.
Mas nós temos aqui no finalzinho as considerações finais, cara. Onde você. Agora é a parte que, né, primo rico. Vai que, você pode ficar com o microfone livre, você fazer jabá, deixar link, mensagem motivacional. Pô, galera,
pode falar pra aquela lá, pessoal.
E aí, galera, pô, antes de tudo, prazer de estar aqui. Muito bom, foi muito legal. Papo super fluido, passou.
Boa, cara.
O cara falou, acabou, pô, já foi. Mesmo.
Foi realmente incrível. É, quanto ao que seguir, o que ver, pô, sigam aí a página do Grupo Primo, Finclass, a gente tem várias empresas, Portifel, se tá precisando de ajuda aí pra investir seu dinheiro, segue aí a Portifel que a gente te ajuda, Finclass, então, pô, tem N coisas, mas vai no Grupo Primo, no site do Grupo Primo você vai conseguir ver lá nossas empresas, se você precisa de uma mentoria aí sobre seus negócios, tem o Equity Mais que, pô, ele fez... E, pô, meu Instagram é guilherme.henrique3, me segue também, eu sempre começo a produzir conteúdo, aí minha vida tem muito trabalho, acaba me seguindo, mas minha ideia é esse ano voltar, pelo menos, produzir conteúdo uma vez por semana, tô escrevendo aí pra...
Dinheirama.
Dinheirama semanalmente, vou soltar um post lá, isso aí é... Eu garanti pra pessoa, então virou compromisso. Semanalmente um post aí sobre segurança, tecnologia, então, pô, dinheirama.com, sigam lá. E acho que é isso, galera. Obrigadão aí por terem me recebido. Cara, foi um prazer imenso. Peraí, só deixa eu mandar um abraço pra galera, senão depois eles reclamam. Abraço aí pra todo o time do Grupo Primo, principalmente a equipe aí de infra, vocês são incríveis. Também pra minha família e namorada.
Aê!
Apoia em casa, né?
Apoia em casa. A gente vai deixar os links aqui
na descrição do episódio, cara. Então, clicar, fica à vontade.
Se quiser fazer uma média com a namorada, agora.
É agora.
Exatamente.
Fazer até um corte
depois. Colocar o uso aí no Instagram, né? Um grande beijo aí pra Daniela.
Aê!
Amor celular.
É isso aí, love, entendeu?
Muito bom.
Muitíssimo obrigado. E com certeza vai ter outros convites. Valeu demais. Foi muito enriquecedor o nosso papo.
O próximo eu quero em Goiânia, que eu não
conheço. Opa, vamos marcar em Goiânia. Temos um sujo lá bacana pra vamos marcar. Você vai gostar de Goiânia.
Obrigado.
Um abraço, até mais.
Valeu. Até mais. Yeah.